DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da manhã da DW, acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, Moçambique deverá ter acordo de paz definitivo até agosto, uma previsão do líder da RENAMO e do presidente Filipe Nyusi, reunidos em Chimoio.
O mais importante é que decidimos que o mais tardar, no início do mês de agosto, a cessação definitiva ou então o acordo de paz definitivo tem de ser celebrado.
José Patrocínio, ativista dos direitos humanos em Angola, morreu este sábado. Recordamos o fundador da OMUNGA.
Um grande combatente pelos direitos humanos, um homem que sempre esteve ao lado dos que tinham menos, das minorias, dos mais pobres, daquele povo que ainda não tem país e que sofre injustiça todos os dias.
E ainda mais um episódio da radionovela do Learning by Ear. São os destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, 3 de junho. Moçambique deverá ter um acordo de paz definitivo até à primeira semana de agosto. Esta foi pelo menos a intenção expressa este domingo pelo presidente Filipe Nyusi e o líder da oposição, Ossufo Momade. O chefe de Estado e o presidente da RENAMO estiveram reunidos em Chimoio, capital da província de Manica, no centro do país, e no final do encontro Nyusi apontou para um grande momento.
O mais importante é que decidimos que o mais tardar, no início do mês de agosto, a cessação definitiva ou então o acordo de paz definitivo tem que ser celebrado. Então isso dá tempo. Temos o julho, nós temos o agosto, temos o setembro e até as eleições, todo o povo sabendo que a paz definitiva foi celebrada e há de ser um grande momento. E esse é o mérito grande deste encontro de Chimoio.
Moçambique realiza eleições gerais a 15 de outubro. Os moçambicanos vão eleger os membros do Parlamento, o presidente, com Nyusi e Momade como candidatos, e pela primeira vez os governadores provinciais, que deixam de ser nomeados pelo Poder Central. E tal como o presidente moçambicano, também o líder da oposição quer selar a paz definitiva ainda antes da votação.
Gostaríamos que até em agosto pudéssemos ter o acordo de cessar fogo, para dizer que foi um encontro muito importante para o país e para o mundo. Vamos realizar as eleições sem que tenhamos as forças da RENAMO nas matas, porque vamos desmobilizar e outra parte vai para a Polícia da República de Moçambique.
Desde a assinatura de um memorando de entendimento, em agosto do ano passado, o governo enquadrou em lugares de comando e de chefia das Forças Armadas um total de 14 oficiais da RENAMO e 10 oficiais deverão ser integrados em postos da polícia. Em maio, as bancadas da Frelimo e da RENAMO no Parlamento voltaram a trocar acusações pelo atraso no processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados do maior partido da oposição. A RENAMO exige a presença dos seus quadros no Serviço de Informação e Segurança do Estado e nas academias militares, o que não tem tido resposta por parte do executivo moçambicano. Apesar das divergências, Filipe Nyusi sublinhou este domingo que junho deverá ser o mês do arranque operacional do processo de desarmamento e reintegração dos guerrilheiros da RENAMO. E para se assinar o acordo de paz definitivo no país, todas as armas devem ter sido entregues.
Durante o mês de junho, vamos começar com o processo de desarmamento e também o processo de reintegração. Naturalmente, há aspectos jurídicos que têm que nortear isso. Por exemplo, uma das questões que temos que ver é a questão da amnistia. A lei da amnistia tem que ser criada. Precisamente, as pessoas, quando se desarmam, têm que ficar certos de que eles não vão ser perseguidos ali ou acolá.
O presidente moçambicano admitiu que ainda este mês ou no próximo haja novo encontro de concertação. Nyusi e Momade discutiram ainda a necessidade de angariar apoios de um lado e do outro para a organização de uma conferência de doadores para suportar os custos do processo de reintegração dos guerrilheiros da RENAMO. O enquadramento de Ossufo Momade no final do processo, depois de assinada a paz, é outro assunto a discutir, lembrou Filipe Nyusi. O chefe de Estado considera que o líder da RENAMO não pode continuar a viver na gorongosa, no mato, toda a vida, tem de sair, referindo-se ao refúgio do líder da oposição junto dos guerrilheiros.
DW, do centro da Europa, para si.
E é tempo agora para espreitar o que dizem os nossos ouvintes sobre o tema em destaque nesta emissão da manhã. Perguntamos se acredita que será assinado um acordo de paz definitivo até agosto em Moçambique. Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio. Bom dia, já com algumas respostas.
Bom dia, já muitos comentários. O ouvinte Munguambe de Lixinga, Niassa, tem fé que os dois líderes irão fechar logo este acordo para o bem de todos os moçambicanos. Já Félix Vicente lembra no Facebook da DW que sempre que estão em vésperas de eleições, os líderes políticos começam a entender-se. Após as eleições, voltam à estaca zero. Cada um acusa o outro de ter violado isto ou aquilo e, portanto, para este ouvinte moçambicano não haverá acordo nenhum.
Obrigada, Madalena. Daqui a pouco voltamos então ao espaço do ouvinte. Participe também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, 5 pessoas morreram empurradas por uma multidão à porta de um evento do Dia da Criança no sábado em Maputo, em que participavam milhares de pessoas. O anúncio foi feito ontem pelas autoridades moçambicanas. Entre as vítimas estão 2 menores de 7 e 12 anos. Na origem do movimento súbito da multidão terá estado um acidente à porta do recinto Aquapark, onde se realizava a festa e onde o trânsito era intenso. O ministro das Finanças de Moçambique justifica com a posição da sociedade a retirada das futuras receitas de gás natural da negociação com os credores das dívidas ocultas do Estado. O país renegociou títulos da dívida da Ematum e afastou o pagamento indexado às receitas de gás natural. O ministro das Finanças diz que este era um instrumento novo e muito difícil para a sociedade perceber, pelo que foi então retirado do acordo. Em Bissau, de regresso da Cimeira da Organização da Conferência Islâmica na Arábia Saudita, o presidente José Mário Vaz voltou a afirmar este fim de semana que só vai nomear um novo governo após terminar o impasse para a eleição da mesa da Assembleia Nacional Popular. O chefe de Estado guineense aguarda que haja um compromisso, um diálogo franco entre os deputados, para então de seguida nomear o novo primeiro-ministro e o executivo. Isto mais de 2 meses depois das eleições legislativas. Em Angola, fim de semana marcado pelas cerimónias fúnebres de Jonas Savimbi, mais de 10 mil pessoas assistiram no sábado ao derradeiro adeus ao líder histórico da UNITA. A cerimónia Lopitanga, terra natal de Savimbi, foi marcada por homenagens, com o partido a prometer honrar o legado do fundador. A família diz estar finalmente em paz e elogia a coragem política do presidente angolano. João Lourenço acedeu no ano passado ao pedido para se proceder à exumação do corpo de Savimbi, morto em combate em 2002, um processo visto por muitos como um passo essencial para a reconciliação em Angola.
DW África, Deutsche Welle.
Um grande combatente pelos direitos humanos que deixa um legado de pregação pela tolerância. É desta forma que a sociedade angolana e ativistas cívicos recordam José Patrocínio. O fundador da organização Omunga morreu no sábado, vítima de doença em Benguela. Manuel Luamba reúne algumas das homenagens ao ativista angolano.
José Patrocínio nasceu a 26 de dezembro de 1962, no Lubito, província de Benguela. Morreu este sábado, vítima de doença, aos 57 anos, e deixa um filho. Nas redes sociais, pessoas próximas ao ativista dos direitos humanos e fundador da organização não-governamental Omunga, indivíduos de vários estratos sociais, continuam a lamentar a sua morte. É o caso de Alexandra Simeão, presidente da ONG Handica, uma associação cívica que tem lutado para dirimir os principais constrangimentos que inibem o pleno exercício de cidadania, como, por exemplo, o acesso ao ensino primário.
Foi com bastante tristeza que tomei conhecimento da partida de José Patrocínio, um querido amigo, um grande combatente pelos direitos humanos, um homem que sempre esteve ao lado dos que tinham menos, das minorias, dos mais pobres, daquele povo que ainda não tem país e que sofre injustiça todos os dias. Nunca olhou para os constrangimentos regimentos, nunca olhou para as dificuldades. Ele era sempre o primeiro, estava sempre na linha da frente. Onde houvesse desgraça, onde houvesse insuficiência, onde houvesse alguma coisa que tinha que ser resolvida, alguma injustiça que tinha que ser sanada, José Patrocínio estava lá.
Apesar de ser um engenheiro agrónomo, Patrocínio dedicou a sua vida aos direitos humanos. A sua última batalha foi o impedimento da construção de uma fábrica de fertilizantes no bairro da Graça, no Lobito, sua terra natal. Sublema, não há desgraça na Graça, o ativista levou a cabo uma petição na internet muito aderida por diferentes personalidades. No dia 17 deste mês, o líder da Umunga liderou uma marcha pelas ruas de Benguela, que terminou no local onde está a ser erguida a fábrica, entretanto já embarcada pelo governo central. Na altura, o ativista lamentava:
a nossa insatisfação é o silêncio por parte do governador quando as obras, perante uma garantia dessas da ministra, as obras continuam em ritmo até acelerado.
Zeto, ou Cabeçudo, como era carinhosamente chamado pelos mais próximos, nunca se calou perante as injustiças. Em dezembro de 2010, lançou o filme Não Partam a Minha Casa, um documentário que denuncia o drama de milhares de angolanos vítimas das demolições e desalojamentos forçados por quase todo o país. José Patrocínio integrou este ano uma comitiva de ativistas angolanos de organizações da sociedade civil que foi recebida pelo presidente de Angola, João Lourenço. O jornalista e ativista angolano José Gama não tem dúvidas. José Patrocínio deixou um grande legado.
Um legado de defesa dos mais desfavorecidos, mas sobretudo um legado de pregação pela tolerância. Foi um ser bastante moderado, procurava sempre tratar ou analisar assuntos do associativismo dentro dos marcos da lei. Patrocínio apenas fazia aquilo que era permitido por lei, por isso é que era um defensor pela ordem constitucional e por isso, ao defender a Constituição, Patrocínio foi várias vezes mal interpretado pelas forças de segurança que o agrediram.
José Patrocínio foi fundador da Umunga, uma palavra de origem na língua Umbundo, que significa solidariedade. A associação é de âmbito nacional e foi fundada 16 de junho de 2005. Com sede no bairro da Luz, no Lobito, o Munga desenvolve ações de promoção e proteção dos direitos de infância e juventude. Alexandre Simeão espera que todos tenham continuidade ao trabalho deixado pelo Zeto.
Desejo sinceramente que o exemplo dele tenha contagiado não só as pessoas que o seguiam e com quem trabalhava em Benguela para continuarem a obra da Umunga, mas que se mantenha em nós presente e vivo, exatamente para podermos, do seu exemplo enquanto ativista e enquanto defensor da humanidade, que possamos conservar essa mensagem de vida e possamos ao mesmo tempo honrá-lo pelas batalhas e por todos os combates que travou em nome da pátria.
Manuel Wamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
O exército do Sudão está esta manhã a usar a força para tentar dispersar os manifestantes que há semanas estão acampados junto ao Ministério da Defesa para exigir a transferência de poder para os civis. A denúncia foi feita há pouco pelos líderes do movimento de protesto que dão conta da morte de pelo menos uma pessoa. Há registro de explosões e disparos enquanto os soldados bloqueiam estradas que dão acesso ao local. Dezenas de milhares de manifestantes exigem a saída da junta militar que lidera o país desde o afastamento do presidente Omar al-Bashir. O Tribunal Constitucional da Argélia decidiu que é impossível realizar presidenciais a 4 de julho, tal como previsto, após o chumbo das duas únicas candidaturas. Segundo o Tribunal, cabe agora ao chefe de Estado interino, Abdelkader Ben Salah, reconvocar o eleitorado para outra data. A eleição presidencial destinava-se a eleger um sucessor para o presidente Abdelaziz Bouteflika, que renunciou em abril sob a pressão combinada das ruas e do exército. Pelo menos 17 pessoas morreram este domingo na explosão de uma viatura armadilhada em Azaz, na fronteira da Síria com a Turquia. Há 4 crianças entre os mortos, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. O ataque, que ainda não foi reivindicado, ocorreu um dia depois de uma explosão semelhante que deixou 10 mortos e 20 feridos em Raqqa, no nordeste da Síria. A chanceler alemã Angela Merkel garante que continua determinada na liderança do governo da Alemanha, apesar da demissão da presidente do partido de coligação, o SPD, Andrea Nahles. A líder dos social-democratas renunciou ontem ao cargo após a derrota nas eleições para o Parlamento Europeu. Foram as notícias. Fica agora com mais um episódio da radionovela do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, Bem-vindos ao 30º episódio da radionovela contra o crime A Morte Mora ao Lado. A polícia continua à procura de Paulo Moro, o principal suspeito no caso do assassinato da jovem empregada de mesa, Eva Bafur. Neste episódio, o inspetor Jorge Cruz, em conversa com seu chefe, faz uma importante descoberta.
Inspetor Cruz, este caso é muito maior do que pensamos. Vou contactar colegas da Agência Subregional para o Combate e a Prevenção do Tráfico de Seres Humanos.
É, parece tratar-se de uma rede transnacional.
E acho que este assassinato não é um caso isolado. Eles têm uma rede que envolve a remoção de órgãos e de óvulos.
O quê?
Tudo vendido a um preço elevado no mercado ilegal, sem dúvidas. As raparigas que sobreviveram tiveram muita sorte.
É verdade.
E ainda por cima, também têm uma rede de prostituição. As empregadas do Clube Boa Sorte são todas estrangeiras. E isto é tráfico humano em grande escala.
Tráfico humano? Oh, não!
O que é que se passa?
Superintendente.
O que é que se passa?
Qual é o número do apartamento ao lado do meu onde fez a rusga?
É só mesmo. É o número 4. Mas por quê?
Não! Mara! Cajó! Joaquim Mendes.
Sim. Esse é o nome do homem que alugou o apartamento. O quê? Conhece-o?
Oh, meu Deus! A minha irmã e o meu primo. Eu sabia que a foto do Paulo Moro me lembrava de alguém. Eu sabia que havia qualquer coisa de estranho com aquela viagem. Oh, não!
Mas, inspetor, de que é que está a falar, afinal de contas? Pode me explicar, por favor?
Esse Paulo Moro, que se diz Joaquim Mendes ou o contrário, ele levou a minha irmã Mara e o meu primo Cajó para Town. Disse que eles tinham recebido uma bolsa para estudar numa academia lá e que eles tinham um futuro brilhante para frente.
Aquele monstro. Parece que ele tem vários métodos de operação. Entre.
Inspetor, lamento, mas o pessoal não conseguiu informações sobre o número. É um pré-pago e eu esqueci-me de lhe dar o número do Paulo Moro. Mas é o 7167-9900. É. Já sabia do número?
É o número do Joaquim Mendes.
Não percebo.
Joaquim Mendes é o Paulo Moro. O inspetor já o conhecia. Esta rede também atingiu a família dele.
O quê? Como? Inspetor Jorge, é verdade. A sua mãe acabou de aparecer. E não está nada bem, inspetor.
Coitada.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E nesta emissão perguntamos se acredita que será assinado um acordo de paz definitivo até agosto em Moçambique e continuamos a receber mensagens, Madalena.
Muitas mensagens. Tiago Feliciano, de Lixinga, acredita que é preciso esperar para ver, já que há garantias das duas partes. Uma parte garante paz efetiva e a outra parte eleições sem forças residuais nas matas. Esperamos que seja em breve, até porque o povo já está cansado deste teatro que não termina. Também nos escreveu da Beira Lucas e Tubizek, que diz que não pode acreditar plenamente neste acordo, porque este processo já tem falhado há um bom tempo, mas espera que desta vez seja uma realidade para que as eleições em outubro decorram sem constrangimentos. Hélio Renossal acha que o acordo pode acontecer, mas será difícil implementar o que foi acordado. Na sua opinião, algumas vezes estes políticos têm estado a fazer o seu papel de políticos, que é simplesmente mostrar uma boa imagem, a sua e do partido, mas na prática só atropelam as leis existentes. Ernesto Vicente Juliasse de Caia Sofala, também de Moçambique, lembra que a Frelimo já habituou o país com as violações dos acordos. Na sua opinião, a Renamo deve ter cautela nestas negociações, porque a Frelimo tem a democracia na boca, mas a mente ainda está colonizada. Por outro lado, acrescenta este ouvinte, parece que o líder da Renamo também não é muito sério porque alegou não ter segurança em Nampula no seu Conselho Nacional, mas consegue montar uma boa segurança em Manica e Maputo na presença do presidente Filipe Nyusi. Peito Oliveira Massada concorda, deixa a desejar quando é para reunir com os seus membros. Momad faz uma teleconferência alegando falta de segurança quando é para reunir com Nyusi e sai das matas.
Muito obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Da nossa parte, tenham um bom dia. Boa semana!